Mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar.
Uma guerra muitas vezes causa sofrimento, gera situações dramáticas e deixa vítimas inocentes pelo caminho. E os anos 80 e 90 foram tempos de uma guerra no Brasil. A guerra contra o aumento descontrolado dos preços. Os governos que passaram pelo período de inflação alta lançaram mão dos mais variados planos econômicos para derrotar o inimigo. Só que a inflação astuta recuava para depois voltar com ainda mais força. É o que a gente vai contar na segunda parte da reportagem A Hiperinflação Derrotada, os 25 anos do real.
Já me sinto esgotado e cansado.
Brasileiras e brasileiros, esta é uma convocação para que juntos, governo e povo, tomemos uma decisão grave e difícil. Ela marcará a sorte de nossa sociedade nos próximos anos. Determinei mudanças fundamentais na economia.
Sexta-feira, 28 de fevereiro de 1986. Para enfrentar uma inflação de 14% ao mês, o presidente José Sarney anuncia em rede nacional de rádio e televisão o lançamento do Plano Cruzado.
A primeira tentativa de estabilização da economia tinha como base o congelamento de preços e salários. E os resultados foram imediatos.
A população abraçou a ideia. A inflação sentiu o golpe e logo no primeiro mês caiu para baixo de zero, uma deflação ou inflação negativa, de 0,11%.
Poucos meses depois, no entanto, a euforia deu lugar à decepção. O cruzado começou a fazer água, os produtos sumiram das prateleiras e veio o chamado ágil, como explica o consultor de economia Alan Duarte.
Impediram os comerciantes de aumentar o preço, só que eles definiram um preço que evidentemente ficava abaixo do que o mercado consideraria o preço de equilíbrio. E eles tentaram segurar na marra.
Os preços voltaram a subir. E em novembro de 86, logo depois das eleições, foi lançado o Plano Cruzado 2, com aumento generalizado dos preços controlados pelo governo, gasolina, energia elétrica e telefone.
A inflação ressurgiu com força. E nos anos seguintes, vieram os planos Bresser, em 1987, Verão, em 1988, Collor, em 1990 e Collor 2, em 1991.
Para César Mota, que como jornalista acompanhou o dia a dia tumultuado das equipes que ditavam a política econômica do governo na época, todos esses planos tinham um problema básico.
Apostaram demais no congelamento de preços. Isso é uma ilusão, né? Nenhum preço pode ser congelado naturalmente. O preço vai subir, nem que seja no mercado negro. Não era uma questão só de congelar o preço na ponta.
O professor de economia Edmar Bacha também critica a forma como esses planos foram lançados. O fator surpresa, na avaliação dele, provocava traumas que dificilmente eram superados.
A população ia dormir na sexta-feira num país e acordava na segunda-feira em outro país, onde tudo tinha virado de cabeça para baixo.
São inúmeras as histórias de brasileiros que tiveram a vida virada de cabeça para baixo, por causa dos pacotes econômicos que eram desembrulhados para tentar acabar com a inflação.
A corretora de imóveis Simone Nobre, por exemplo, teve que se desfazer de um apartamento na época do plano Collor, porque o salário não subia na mesma velocidade que a prestação.
O saldo devedor ficou tão alto que era fora do comum o valor da realidade da prestação, o valor do imóvel. Tivemos que abrir mão do imóvel em Brasília para que nós pudéssemos comprar um imóvel aqui em Natal.
No tempo do Derrez e do Vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamação.
O Brasil continuou perdendo de lavada a guerra contra a inflação. E 8 anos depois do lançamento do Plano Cruzado, no começo de 1994, ela bateu nos 40% ao mês. E foi naquele fevereiro que o governo recorreu a uma arma diferente para tentar pôr um freio nos preços que não paravam de subir. era o Plano Real. Esse é o assunto da terceira parte de A Inflação Derrotada, os 25 anos do Real.